Fala pessoal, beleza?
Tudo bem? Então esse áudio aqui ainda é referente às questões da semana passada, tá? Que fiquei aqui colhendo as informações aqui, montando o áudiozinho da semana, tá? A gente fala muito em fitness. Fitness é o número que demonstra o nosso condicionamento físico em números, né? O que a gente não pode fazer é ficar comparando coisas diferentes, tá? A gente tem que usar como referência, mas não pode ficar refém disso. Em que sentido? Ah, eu há 2 meses atrás eu alcancei 90 de fitness e estava andando de um jeito, e agora eu tô com o mesmo 90 e eu não tô conseguindo andar do mesmo jeito que eu tava. Por que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa dessa forma? Porque você estava no mesmo peso do que a vez passada, né? Você estava dormindo da mesma forma, teu estresse do dia a dia, trabalho, estava da mesma forma, os treinos, eles estava cumprindo os treinos específicos direitinho, porque vocês podem ver, quando você vai lá e faz um treino específico, vamos pegar um treino específico aí de terça e quinta. Se você vai lá e faz ele meia boca, dá 110, 120 de fitness. E se você vai lá e faz ele direitinho, dá entre 120 e 130, às vezes 140. Então você vê, a diferença entre um treino meia boca e um treino bom é muito pequena com relação ao TSS. E automaticamente essa diferença muito pequena lá no fitness também vai dar muito pouca diferença. Então você pode estar bem em números pelo tempo que ficou em cima da bicicleta, mas na parte de questão técnica, na questão da resistência, na questão da força, pode ser que não esteja na mesma condição, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Então, na quarentena lá, quando o bicho estava pegando, eu consegui chegar a cento e pouquinhos de fitness, mas eu estava com a alimentação muito boa, estava com peso muito bom e estava andando de uma forma. Hoje, depois dessas últimas 3 semanas aí que eu dei um gasinho, eu cheguei nos mesmos números, mas eu não tô com a mesma pegada e a mesma performance. Por quê? Porque o peso está diferente, sabe? Tô me sentindo inchado, não acima do peso, mas sabe quando não tá encaixado? Que você tá assim, você percebe que, puta, você senta, a roupa pega, aí você vai levantar, vai entrar no carro, você dá aquela arrumada na camiseta. Então, no meu caso, eu percebo mais na questão da alimentação e na questão do peso. Na questão do treino, até não, porque eu cumpro meu treino bem direitinho. Tá? A não ser esses últimos meses aí, que eu estou sem mountain bike, né? Que as duas estão no conserto, e não fui para a estrada de chão, estou fazendo mais speed. Então tem uma influência disso? Tem. Tá? É difícil mensurar o quanto? Difícil, mas na questão física eu percebo mais que é na questão do meu peso. Tá? Infelizmente, a gente. Essa questão da alimentação, do peso, meu, influencia muito. Por mais que a gente queira meio que dar aquela disfarçada, não é tanto, vai, meu, influencia muito. Porque não é só uma questão de peso-potência, é toda uma questão fisiológica da gordura, sabe? A gordura influencia muito na questão da motivação, a gordura influencia muito na questão da recuperação, qual que era a outra palavra? Fugiu aqui. Tá? Então tem que ter muito cuidado na hora de pensar em números com relação ao fitness e performance. Vou dar um exemplo que eu uso, tá? Quando eu tô bem, quando eu tô num processo de chegar bem e quando eu tô mal. A subidinha aqui do Politécnico, na linha verde. Né? Você vem ali pela linha verde, vai subir o Politécnico e vai dar ali no começo do Aldax 15 ali. Aquela subida é um termômetro muito bom para mim. Quando eu venho e tô meio mal, eu sofro para fazer aquela subida, sabe? Quando você tá no meio da subida, aí você troca a marcha, aí você fica de pé e, meu, não vai. Aí tem a situação melhorzinha, que já vem, consegue iniciar e terminar a subida no, na mesma marcha, mas sabe, dá uma sofridinha assim. E quando tá bem, meu, eu passo aquela subida, meto uma cadência ali, passa, termina e nem percebe a pressão da subida, sabe? Isso é nítido assim. Então tem essa subida, tem algumas outras situações aqui que eu uso como referência. Até na própria academia. Sabe aquele exercício burpee, aquele que você se abaixa, joga o pé para trás, volta e dá um pulinho? Meu, aquilo lá é um ótimo exercício. Se você faz aquele exercício meio que se jogando no chão, a barriga bate na hora de subir, aí você faz uns 10 já tá meio morrendo. É diferente de quando você vai, joga o pé para trás, o abdômen firme, você sente que o corpo está bem estruturado. Isso faz bastante diferença, tá? E linkando com tudo isso, tem a questão do respeitar os treinos, tá? Com o que eu digo? Cara, eu lembro que o simulado é no final de semana, onde a gente vai colocar em prática o que a gente trabalhou no dia de semana. Então, simulado é o quê? Eu não vou focar só na subida, só no plano, só nas descidas. Eu vou procurar fazer tudo de forma consistente. Então, eu vou subir de uma forma que eu consigo já sair trocando marcha, já descendo, trabalhando técnica, andando no passo. Então, que é uma questão de prova, só que na prova é com mais intensidade, tá? E eu vejo que nos dias de semana tem gente que faz isso também, sabe? Eu não vejo, eu abro o treino aqui, eu não consigo ver que a pessoa focou mais na subida, ou focou mais no plano, ou deu os tiros, que ela respeitou realmente a estrutura do treino. Sériezinha de 5, sériezinha de 10, de 20, tiro de 30, tiro de 15. Eu percebo que sai para fazer e sai fazer simulado. Então sempre sai fazer simulado, sempre sai fazer simulado. E acaba que quando você faz simulado, você não foca nem numa coisa e também não foca na outra, nem na pesada e nem na leve. Sempre fica naquela meiuca, sabe? E eu já comentei várias vezes da importância disso, é de você, por exemplo, numa subida. Você vai lá dia de semana, cara, mete o pau, sobe, afoga, aí você troca a marcha, busca. Então você percebe, cara, eu tô bem aqui, aqui eu preciso melhorar, eu tô melhorando meu final de subida, eu preciso melhorar. E aí você vai tendo essa noção. E quando você faz o simulado, você não pensa dessa forma, você não erra, né? Dia de semana é legal você errar, meu, entrei muito forte, vou entrar mais fraco. E quando você faz o dia de semana correto, a hora que você vai pro final de semana no simulado, você olha aquela subida, você, meu, eu tô com o condicionamento para fazer dessa forma. Vai lá e puf, dessa forma. Também tem aquela questão de saber pedalar em diferentes situações. Quando você faz simulado, você sempre pedala da mesma forma. Quando você treina específico, faz uma subida pesada, faz uma subida leve, você vai aprendendo a pedalar em diferentes cadências. E quando você entra numa disputa em simulado, em prova, você saber pedalar não só na tua cadência, mas na cadência do teu adversário e nas ações que ele está tomando, é super importante, tá? E outra coisa é a questão dos parceiros de treino, tá? Eu sei que a gente tem amigos aí do pedal, tudo, mas procura marcar pedal com gente mais fraca nos dias de treino leve. Leve ou médio. Dia de treino médio, forte, forte, meu, você tem que marcar com pessoas mais fortes. Você sempre tem que estar olhando para frente, não para trás. Então, sempre tem que estar olhando para frente, buscando e aprendendo com a galera que está na tua frente, não olhando para trás, esperando os de trás. Então, tem momentos e momentos, tá? Então, procura marcar os treinos de acordo. Ah, pô, esse treino é leve, eu vou com aquele pessoal. Esse treino é forte, eu vou com aquele outro. Tá bom? Eu vejo aí pessoal fazer sair final de semana no pedal de 3 horas, 4 horas, meu, parou umas 12, 15 vezes. Você vê umas paradas assim. E o ideal, meu, é só aquela parada lá no meio do treino para fazer aquele social, só para não ficar aquela coisa muito seca, né, entre o pessoal que foi. mas quanto menos parar ali, melhor. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem ventado muito, né? Então, acho que em toda essa quarentena aí tem, para quem treina durante o dia ou muito na rodovia, percebe que tem ventado bastante. Meu, treino no vento, ele realmente é muito chato. Eu preferia fazer subida do que vento. Quando você tá sozinho e você tá ali executando o treino específico, sériezinha de 5, de 3, de 4, você tem que tomar cuidado para não ficar só pedalando travado, sabe? Então, dentro de uma zona, vamos supor, dentro de uma zona 4, tá? Se a gente for linkar ali com a potência, por exemplo, caso treinasse com a potência, você consegue entregar a mesma performance pedalando a 80 RPM travado no vento ou a 80, a 95 RPM, que é 15 RPM acima. Você consegue andar na mesma velocidade, da mesma forma. Então, relaciona lá com aquele assunto de saber pedalar em diferentes cadências. Tá? Então, se você treina muito no asfalto, a sériezinha de 4 minutos. Não faça a série sempre naquela mesma cadência. Procure fazer a série também na cadência mais alta ou dentro da série variar a cadência. Tá bom? Isso é super importante, principalmente em treinos em grupo, nessa questão do vento, cara, deixa combinado. Galera, tá ventando muito, vamos rodar a cada 30 segundos, vamos rodar a cada 1 minuto. Vem pra frente, a hora que você perceber que vai ter que se esforçar mais e vai fugir da zona pretendida, abre, vem para trás, vamos fazer o rodízio, sabe? Conversa, discute isso. Não precisa ficar um na frente se matando, aí o outro ali mais escondido numa zona abaixo. Aí, quando o cara da frente sai, ele já sai cansado, ele sobra, deu o cara que estava atrás sobrando perna, e aí fica aquele pedal que não anda, sabe? Porque daí reduz muito a velocidade, acelera, reduz. E o ideal sempre é a velocidade média como um todo, tá? Com relação à musculação, a gente discute muito, né? Ah, a importância da musculação, será que eu faço, será que eu não faço? Vamos partir de uma seguinte raciocínio, tá? Academia, ela é importante? É, mas ela é mais importante para nossa saúde e nossa pensando lá no futuro, que nós vamos ficar velho, que é importante ter uma degradação menor da musculatura do que realmente benefício para o pedal, tá? Vou dar um exemplo. Você só tem 8 horas por semana para pedalar, para fazer exercício como um todo. Putz, você só tem 8 horas. Você vai perder 2 horas na academia e vai pedalar só 6? Não, meu. Faz as 8 horas de pedal. Faz as 8 horas de pedal, tá? Agora você tem 14 horas por semana para fazer atividade. Aí, puta, 12 horas por semana de pedal e, pô, 12 horas de semana por pedal é bastante, cara. Então, essa pessoa com certeza já está gerando um desequilíbrio muscular, porque fica muito tempo em cima da bicicleta, né? Essa pessoa, com certeza, com esse volume, ela já chegou num fitness que é difícil subir mais, aí ela entra com um ganho marginal ali da musculação, vai gerar um ganhozinho bacana essas 2 horas para fechar as 14, tá? Então, corrigir um desequilíbrio, tentar um ganho marginal. E também assim, já começa a ficar muito tempo em cima da bicicleta. Então essas 2 horas de academia, meu, é aquele momento que você vai fazer um exercício com a cabeça um pouco em outro lugar, sabe? Então, basicamente assim, se você ainda não tem um volume grande e ainda só com pedal você consegue subir fitness, meu, desencana de academia e vai pedalar, tá? Aí agora, se você já tá com volume alto, ali tem volta e meia que você pensa em meu, tem que subir na bicicleta. Então a academia já começa a ser bem mais importante, tá? A corrida é a mesma coisa, tá? Com relação a, mas ela entra muito mais na correlação à motivação ali. Por exemplo, às vezes você faz um pedal, aí no outro dia você quer fazer um exercício, mas você olha para a bicicleta e fala assim, meu Deus, não aguento subir na bicicleta. Aí você faz a corridinha de meia hora, 45 minutos. Daqui uns dias você melhora, corre 1 hora. 1 hora de corrida em zona 2 equivale a quase 1 hora e meia de pedal. Até um pouquinho mais, dependendo aí do percurso e da altimetria do terreno. Tá? Então a corrida, e ela é dinâmica, né? Você põe o tênis rapidinho, pá, vai. Corre, volta, não tem aquele empenho de pôr bike, pegar bike, capacete, confusão. Então, por isso que as pessoas que correm aí, eu incentivo bastante e eu gosto muito. Vou dar um exemplo. Ontem fizemos o pedal e hoje de manhã eu tava a fim de fazer um exercício. Aí eu pensei academia. Falei, não, ainda não recuperei do treino de ontem para fazer academia agora pela manhã. Eu joguei academia para a noite. E eu falei, cara, o tempo tá bom, solzinho, o que que eu fiz? Peguei meu piar, já estava acordado, pus ele na bicicleta, ele fez ali os 6 km dele de bicicletinha, andamos aqui pelo bairro e eu fiz a minha corrida, fiz o meu treino, sabe? Então, como o treino aeróbico, ele é meio livre, quanto mais, melhor, são estratégias que eu utilizo, tá bom? E lembrando que esses treinos aeróbicos, eles são livres, quanto mais melhor, mas você não pode substituir treino aeróbico por treino específico. Eu vejo que lá, na quarta-feira, na planilha de treino do cara, tá lá, aeróbico extra. Ele vai lá, sai de casa, faz o aeróbico extra. Aí na quinta-feira, que é treino específico, aí ele falta. Ah, eu fui ontem, daí hoje eu tive que faltar. Falei, pô, você fez um treino aeróbico extra para faltar um treino específico? Meu. Você só vai fazer o extra a partir do momento que você garantir que você vai fazer os específicos. Tá bom? Outra coisa que eu comentei ali com relação a essa questão da motivação, corrida, academia, essas coisas, é a questão da speed. Tá? A grande maioria tem mountain bike e alguns têm speed. Tá? Ou muitos têm, alguns têm speed e poucos têm mountain bike. O que que eu acho legal? Essa questão da variação também. Sabe, tem dias que você pensa assim, meu Deus, tem que pegar essa bike de novo. Mas, meu, pega outra. Pega outra, faz o mesmo treino, só que com a outra bicicleta. Você vê como dá uma pegadinha. Pô, eu ando de speed, por exemplo. Aí, cara, aeróbico. Pô, eu vou fazer esse aeróbico na estrada de chão, cara. Vou pegar a bicicletinha aqui, nem que seja mais simples, porque é aeróbico, eu não preciso de performance, eu posso com a minha bicicleta mais simples. A mesma coisa para quem anda de mountain bike. Cara, eu vou pegar aqui a speedzinha, é simples, mas é aeróbico, eu vou ali no pedágio e volto, sabe? Então esse fato de ter duas bikes ali na questão da motivação também ajuda bastante e algumas situações de treino específico. Por exemplo, treino de tiro. Treino de tiro na mountain bike, você fica um pouco limitado na questão da relação da marcha, né? Você acaba espanando antes, você tem que parar de pedalar muitas vezes por causa da velocidade, o treinozinho de speed dá uma ajuda. Sabe? Nessas questões mais específicas assim. Duas coisas aqui. Não adianta, pessoal, me falar assim no WhatsApp, ó, eu vou fa... no meio da semana o cara me manda, ó, eu vou fazer tal coisa daqui 2 meses. Meu, não adianta. Tem que colocar no Training Peaks, tá? Então você abre o Training Peaks, tem um sinalzinho de mais. Ali no sinalzinho de mais, você vai clicar, vai colocar ali evento. E aí você vai escrever, viagem de tal dia a tal dia. Ó, vou fazer uma prova, vou fazer um treino especial. Tem que colocar lá dentro, tá? Porque é só me falar aqui no Whats, eu não tô na frente do computador, aí na hora que vai montar, não tá lá o dado, eu não consigo lembrar todas essas informações, tá bom? E outra coisa com relação a essa questão do Training Peaks, é assim, comentário sobre treino, ah, fiz o treino X, fiz o treino Y, é tudo dentro do aplicativo, tá? Me chama aqui no Whats para as coisas mais importantes, tá bom? Coisas mais importantes que tenha que resolver. Às vezes estão aqui, tem que resolver alguma coisa de alguém aqui que está com uma dificuldade, tudo, e aí eu tenho que perder um pouquinho de tempo abrindo uma mensagem da pessoa, ah, fiz o treino lá hoje, hein? Meu, faz esse comentário lá dentro do Training Peaks. Tá bom? Dentro do próprio treino, porque quando você me fala aqui no Whats, isoladamente, é difícil dar um feedback bacana, porque eu não tô vendo as informações. E quando você escreve isso lá dentro do treino, eu vendo o teu comentário e vendo os dados do treino, frequência cardíaca, distância, altimetria, fica muito mais rico, vai ficar muito mais rico o meu feedback do que simplesmente, pô, legal, foi um treino bacana, sabe? Então fica aí essa situação. Nossa, bastante hoje, hein? E outra coisa aqui, o parabéns da semana vai pro João Pedro Carvalho, nosso ultra mega experiente aí, colega. Meu, ele sábado, dia 10, ele fez o Itmarsum, 108 km. Domingo, Tunas, 170 km. E na segunda-feira, dia 12, feriado, ele fez 100 km lá para Jacuí, lá para Três Córregos. Meu, homem monstro. Monstro mesmo. A gente fica ensaiando um mês para fazer um pedal desse de Tunas aí, por exemplo, e ele fez ali no final de semaninha, feriadinho normal aí. Isso é foco. Parabéns aí, João. Um abraço, galera. Vamos conversando aí. Até mais.